Senhoras e senhores deputados, vamos iniciar esta audição com a plataforma Transgénicos Fora. Temos aqui connosco o Sr. Engenheiro Ricardo Marques, coordenador da plataforma Transgénicos Fora, a Sra. Professora Doutora Margarida Silva, colaboradora da plataforma Transgénicos Fora, e o Sr. Dr. Jorge Ferreira, voluntário da plataforma Transgénicos Fora. Eu dou a palavra à Sra. Professora Doutora Margarida Silva. Nós, por norma, concedemos 10 minutos, mas podem, há uma certa tolerância. Embora eu faça este alerta dos 10 minutos, que era para aproveitarem o tempo da melhor forma, está bem? Faça a favor, então, a Sra. Professora Doutora Margarida Silva. É a palavra.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Agricultura, Sras. E Srs. Deputados, muito boa tarde. Obrigada pelo vosso interesse, pela audição e pelo vosso empenho em ouvir sobre esta questão controversa dos transgénicos e da engenharia genética na alimentação e na agricultura. Neste momento, em Portugal, na União Europeia, perdão, nós temos 17 países que já optaram por proibir o cultivo de OGM. Penso que a primeira questão que se coloca é uma reflexão sobre porque é que estes países não querem OGM no seu território. Muitos deles já tiveram cultivo, todos eles têm pragas no milho, todos eles em teoria teriam razões para cultivar milho transgénico, não menos do que as portuguesas, no entanto, optaram por ir por outro caminho. As razões deles serão talvez boas soluções para nós se atentarmos nelas. O Eurobarómetro mais recente mostra claramente que os europeus não apoiam os alimentos e as plantas geneticamente modificadas. 67% de todos os europeus que expressaram opinião são contra a introdução do OGM na alimentação. Além disso, relativamente à frase, à afirmação, os OGM são seguros para a saúde, 73% dos europeus discordam desta afirmação, e relativamente à questão da artificialidade desta construção genética, 78% dos europeus consideram que os OGM são intrinsecamente artificiais. Além disso, os OGM são também muito diferentes das plantas convencionais. Em primeiro lugar, são patenteados, quando as plantas normais, convencionais, não o são. Eles resultam de misturas sintéticas de genes. Um dos transgénicos que está neste momento em circulação resulta de 11 pedaços diferentes de DNA combinados em laboratório, alguns dos quais sintéticos, outros provenientes, por exemplo, de bactérias e vírus. Os OGM quebram a barreira biológica que na natureza sempre separou espécies incompatíveis. A definição de espécie tem mesmo a ver com a incompatibilidade e nós estamos a meter por atalhos que a natureza sempre teve muito cuidado em manter fechados. Além disso, quem faz a engenharia genética assume que os genes não variam com o seu ecossistema molecular. Isto é uma assunção que nada tem de científico e que o tempo tem demonstrado estar profundamente errada. Além disso, os transgénicos não foram sujeitos à pressão seletiva que permitiu que as espécies ao longo de milhões de anos se compatibilizassem e conseguissem funcionar de forma integrada e em conjunto, de tal forma que os ecossistemas como um todo são já uma espécie de meta-organismo. Os OGM não têm nada a ver com esse equilíbrio, eventualmente daqui a muitos milhões de anos poderão vir a fazer parte deles, mas certamente não é o caso neste momento. Além disso, os OGM são imprevisíveis. Já o próprio administrador-geral da Monsanto, à data, dizia que esta era uma tecnologia nova, por definição, com resultados impossíveis de antecipar, precisamente por nós estarmos a mexer numa dimensão do mundo vivo em que nunca antes tínhamos mexido. Os OGM são também irreversíveis. Isso é algo que está reconhecido no próprio preâmbulo da Diretiva Quadro sobre Transgénicos, que vigora atualmente na União Europeia. E os OGM são, infelizmente, também intestáveis. Vários cientistas já afirmaram que neste momento não existem sequer procedimentos que permitam avaliar de forma completa e abrangente e rigorosa os efeitos na saúde, para já não falar do ambiente, destes alimentos geneticamente modificados. Infelizmente, os OGM também não dão garantias, porque até agora tem sido política não expressa de que a ausência de prova de risco é sinónimo de prova da ausência de risco, quando tal nunca poderia estar mais longe da verdade. A ciência não é uma democracia. Se nós fizermos 100 experiências e sem nenhuma delas encontrarmos prova de que os OGM fazem mal à saúde ou ao ambiente, nós não podemos concluir que esse OGM é seguro. Porque na 101ª experiência, com condições diferentes, com tecnologia diferente, com uma sensibilidade diferente, nós podemos encontrar esses tais impactos. Portanto, nos OGM nós podemos provar que fazem mal, mas nunca poderemos provar que não fazem mal, porque nós nunca podemos fazer todas as experiências. Essa é a natureza da ciência. Os OGM, atualmente, além de todas as limitações que a própria ciência tem intrinsecamente em relação aos OGM e em relação a tudo o resto, os OGM não estão a ser devidamente avaliados na Autoridade Europeia de Segurança Alimentar, ou EFSA. É ela que tem a função de avaliar a segurança dos OGM a nível europeu. É o único momento em que é feita a validação científica das evidências de impacto na saúde ou no ambiente. E, neste momento, na EFSA, nós temos no painel OGM 79% dos membros com conflitos de interesse e ligações diretas e indiretas à indústria, quando na EFSA a média é 60%. Portanto, isto dá uma indicação de que os interesses da indústria provavelmente estarão a vincular a EFSA mais do que os interesses da sociedade como um todo. Infelizmente, os conflitos de interesse não são só na EFSA. O CIB esteve hoje aqui, através do professor Pedro Fevereiro e outros colaboradores, a dizer que os OGM são excelentes e necessários. No entanto, é bom não esquecer que o CIB é financiado pela indústria e, portanto, os mesmos conflitos de interesse vigoram nessa posição. Está demonstrado cientificamente que o dinheiro compra a ciência. Nós sabemos isso quando foi do impacto do tabaco, sabemos que isso acontece na indústria farmacêutica, está amplamente demonstrado para a indústria alimentar e nutricional, e no caso dos OGM, desde 2011, sabemos que também acontece. Quando a ciência dos OGM é financiada pela indústria, as chances de que as conclusões dos trabalhos sejam favoráveis aos interesses dessa indústria sobem 12 vezes, estamos a falar de 1.200%. A legislação europeia, no entanto, estipula que toda a investigação relativa à segurança dos OGM seja feita por essas empresas que investiram no desenvolvimento dos mesmos OGM e que estão apostadas na sua comercialização. Há, portanto, neste momento na União Europeia, muito poucas oportunidades para investigação independente destes produtos da indústria. E quais são esses produtos? Muitas vezes as pessoas pensam, e o que é transmitido na comunicação social, é que os OGM são para produzir mais, para resistir à seca, para serem mais baratos e toda uma lista de interesses. Não quer dizer que os OGM no futuro não possam vir a trazer isso. Atualmente o que nós temos são basicamente OGMs de dois tipos. OGMs que são tolerantes a herbicida e, portanto, permitem a aplicação de quantidades adicionais desses químicos sintéticos, e OGMs que são resistentes a insetos e, portanto, produzem eles próprios o inseticida nos seus tecidos. Qual é a agricultura que os transgénicos nos trazem? Segundo o Departamento de Agricultura americano, portanto o Ministério da Agricultura do Governo Federal americano, um ministério que sempre promoveu os OGM neste país, os seus próprios relatórios, e estamos a falar de dados muito recentes, de 2014, citando, durante os primeiros 15 anos de comercialização, as sementes geneticamente modificadas não demonstraram aumentar a produtividade potencial das variedades. Portanto, nós nem sequer temos OGM que produzam mais. Além disso, poderia pensar-se, bom, talvez o custo à produção seja menor, talvez essa vantagem possa ser passada aos consumidores. Infelizmente, não é isso que se verifica, pelo menos atualmente em Portugal. Foi feito um levantamento em 10 hipermercados portugueses há cerca de 2 anos. Olharam-se para todas as marcas de óleos geneticamente modificadas e não geneticamente modificados, e o que se verificou é que o óleo mais barato era não transgénico. Havia outros transgénicos baratos, mas o mais barato de todos nem sequer era transgénico. E relativamente ao impacto desta tecnologia na agricultura, vamos ter mais ou menos pesticidas, segundo dados do Departamento de Agricultura americano, trabalhados e publicados numa revista científica que está ao alcance de todos consultar, eu dou referências de todas as afirmações que eu trago aqui hoje, no período de 16 anos em que o cultivo de OGM esteve em vigor nos Estados Unidos, houve um aumento de 239 mil toneladas de herbicida, uma redução na utilização de inseticida no valor de 56 mil toneladas, o que significa que nesses 16 anos houve um aumento líquido da aplicação de químicos sintéticos na agricultura no valor de 183 mil toneladas, o que corresponde a mais ou menos 7%. No entanto, tinha sido prometido o oposto. O glifosato é o herbicida mais aplicado nas culturas geneticamente modificadas, porque o grosso dos transgénicos em cultivo atualmente no mundo é tolerante a este particular herbicida, e o glifosato, desde o ano passado, foi classificado como carcinogénico pela Organização Mundial de Saúde para animais de laboratório e provável carcinogénico para seres humanos. Os estudos epidemiológicos não são ainda totalmente conclusivos. E o que é que se passa com o glifosato durante este período de tempo em que houve cultivo transgénico nos Estados Unidos? Eu falo dos Estados Unidos porque nós temos mais dados sobre eles, e olhar para os Estados Unidos é um bocado olhar para a bola de cristal e ver o futuro de Portugal se nós formos por esse caminho. A soja geneticamente modificada começou no primeiro ano de cultivo por exigir menos herbicida por hectare, ao fim de 16 anos já estava a exigir quase mais 1 kg de herbicida por hectare. Portanto, nós estamos a falar de um aumento imenso, notável, totalmente inesperado, da quantidade de carga química que tem de ser aplicada na agricultura quando nós optamos por esta tecnologia das plantas geneticamente modificadas. Uma das consequências é que aparecem mais resíduos deste herbicida na alimentação. Por isso, nos Estados Unidos, assim como na União Europeia, este dado é da União Europeia, o limite máximo admissível para o glifosato na soja subiu 200 vezes há poucos anos, de 0,1 para 20 miligramas por quilo de peso por pessoa por dia. Portanto, nós estamos a falar de um laxismo em termos de proteção da saúde das pessoas, precisamente porque esta tecnologia produz sementes e alimentos mais contaminados. Uma outra consequência da utilização desta tecnologia é a seguinte: nós temos, e a razão por trás deste aumento da aplicação de herbicida nas culturas é o aparecimento de pragas, de ervas daninhas, de infestantes resistentes ao glifosato. É por causa das plantas que sabem resistir e sabem evoluir que nós começamos a ter enormes problemas por todos os Estados Unidos, e em 10 anos as infestantes espalharam-se por todo lado. Isto são dados da própria indústria, ao ponto de, segundo notícias que saíram nos jornais, aqui não se consegue ler muito bem, mas ao ponto de que os agricultores têm abandonado terrenos. Centenas de milhares de hectares têm sido abandonadas porque as infestantes são de tal ordem que já não é possível fazer a agricultura mecanizada e a monocultura que tinha sido prática. Tinha sido prometido o oposto. A situação é um descalabro tal que a Monsanto, segundo notícias dos jornais americanas, começou a oferecer incentivos económicos aos agricultores para suplementarem o glifosato com outros herbicidas, inclusive os da concorrência. Portanto, esta primeira geração de OGM está a perder a viabilidade. Qual é a resposta da indústria? É muito simples: começaram as autorizações de OGMs resistentes ou tolerantes ao 2,4-D. Este 2,4-D, não sei se lembram, está implicado cientificamente em cancro do sistema imunitário e foi aquele que a 50% foi aplicado naquela mistura do agente laranja do Vietnã e que resultou num desastre humano que ainda agora se manifesta e que é absolutamente incalculável. Este 2,4-T está proibido, inclusivamente, em vários países europeus, como a Noruega, a Suécia e a Dinamarca. O 2,4-T nem sequer vai resolver nada, porque também já demonstraram cientificamente que já há infestantes resistentes ao 2,4-T, muito embora a indústria continue em negação e em fuga para a frente. Vou só, antes de terminar, mostrar alguma da investigação independente que tem sido feita no que toca aos impactos na saúde dos transgénicos, porque isto tem a ver com todos nós estamos a comer transgénicos, todos nós preservamos a nossa saúde. O único estudo feito em seres humanos utilizou soja transgénica, a mesma soja que está aí no mercado, e aquilo que eles verificaram é que os genes transgénicos da soja tinham passado para a flora intestinal e, portanto, nós passamos a ter genes de resistência a antibiótico no nosso organismo, com todas as implicações vastas que isso pode ter para o campo médico. Soja transgénica tem sido objeto de alguma investigação, infelizmente não o suficiente, mas eu anoto aqui algumas das consequências. Alterações em células hepáticas, alterações estruturais em testículos, alterações de células pancreáticas, diferenças significativas no padrão enzimático de reincoração, uma lista longa, eu estou só aqui a apresentar alguns exemplos e duas referências estão disponíveis. No caso do milho geneticamente modificado, já foram feitos alguns estudos, encontraram também múltiplas alterações, nomeadamente a nível do sistema imunitário. Esta imagem é do único estudo de longo prazo realizado com animais de laboratório, encontraram tumores, mortalidade prematura, necrose hepática, deficiências renais, etc., etc. No caso das crianças, dos mais novos, com sistema imunitário menos desenvolvido, eu conheço um único estudo. Esse estudo pegou em soja transgénica, pegou em cabras aleitantes e o que é que verificaram? As crias, ao fim do mês, apresentavam claramente menos peso que o grupo de controle e havia significativas alterações do colostro, o primeiro leite, por causa das mães estarem a comer soja geneticamente modificada. Estou mesmo a terminar. O bastonário de ordem dos médicos já se posicionou sobre esta controvérsia e disse que para o glifosato a sua conclusão era muito clara, este herbicida deveria ser suspenso em todo o mundo. Eu deixo também muito claramente aqui que o fim do glifosato, a suspensão do glifosato, seria o fim de mais de 80% dos transgénicos cultivados neste momento em todo o mundo, não apenas na União Europeia.
Vou dar também a palavra para mais uns minutos, se fosse breve, ao Dr. Jorge Ferreira.
Engenheiro agrónomo e consultor de empresas agrícolas em agricultura biológica. Mas eu estou aqui realmente na qualidade de colaborador da plataforma. Muito boa tarde a todas as senhoras e senhores deputados. Eu vou fazer uma pequena referência aos aspectos mais económicos e até de uma certa estratégia política para a nossa agricultura, uma vez que estamos aqui numa Comissão da Agricultura, e a questão que eu queria colocar era que a agricultura é que nós queremos para o nosso país, se é uma agricultura indiferenciada, uma agricultura de massa e uma agricultura que não valoriza a produção agrícola, ou se é uma agricultura que aposta na qualidade, na diferenciação e na competitividade, não pelo baixo preço, mas pela excelência e pelo preço que valoriza a qualidade. E nesse sentido, consultei há dias as cotações do milho nas várias bolsas, uma vez que o milho é uma commodity, e reparei que o preço do milho em Chicago ronda os 120 e poucos euros a tonelada, o que de facto é um preço baixíssimo e que não paga sequer os custos da produção, e isto só é possível porque a cultura de milho transgénica é altamente subsidiada, nomeadamente nos Estados Unidos. Na Europa o preço é um pouco superior, mas também não vai muito além disso, para não estar a falhar nos valores. Temos aqui, no caso da bolsa em França, 154 euros, portanto, a tonelada, portanto temos valores um pouco superiores. Em todo o caso, isto mostra que não é com preços destes que nós vamos competir no mundo. Portugal tem, como sabe, uma dimensão muito reduzida e a nossa agricultura deve competir sim pela qualidade. Nós temos, comparando, no caso do milho, a produção biológica, que ainda é bastante reduzida em Portugal, mas está a crescer, permite valorizar o milho em cerca de 280 a 300 euros a tonelada. Vejam a diferença. Aí sim nós podemos competir, porque podemos produzir qualidade e ter um preço que realmente compensa o esforço. Se de facto Portugal aposta nas culturas transgénicas, aposta também na alimentação de menor qualidade, estamos a falar também na chamada factory farming, na produção de carne de animais criados em pecuárias sem terra, nomeadamente a produção de porco, produção de frango, também aí não temos condições para competir. Aliás, vê-se a situação dos nossos vinicultores, estão cada vez com maiores dificuldades porque têm preços tão baixos que não conseguem já ter preços que paguem sequer as despesas de produção. Portanto, eu penso que a estratégia para o país em termos agrícolas tem que ser de facto na qualidade e apostar nos modos de produção que mais valorizem essa qualidade, mais valorizem a produção agrícola e que mais respeitem também o ambiente.
Muito obrigado. Iríamos então agora...
Se fosse possível falar só... É muito curto.
Meio minuto? Então faz favor, Sr. Ricardo Marques, faz favor.
Porque eu queria... Muito boa tarde a todos. Eu queria falar não só como engenheiro de ambiente e colaborador da plataforma já há alguns anos e que me debruço com esta questão dos transgénicos. Aproveito também a minha qualidade de apicultor, também sou apicultor e sou dirigente associativo nesta área da apicultura. E como ouvimos aqui uma série de argumentos globais, mais ou menos globais no que diz respeito à questão dos transgénicos, eu vinha trazer um muito específico para entenderem como isto afeta muita coisa, e muita coisa em específico. E no caso da apicultura, o que acontece é que Portugal é um país que exporta muito mel. O principal país para onde exportamos mel é a Alemanha, é um mercado exigente. Exportamos também para outros mercados exigentes, mas a Alemanha é o principal país para onde nós exportamos. E a Alemanha é um daqueles 17 países que recusou os transgénicos, que para mim é sinónimo de que a população é sensível à questão e está essencialmente contra ou desconfiada com os transgénicos. E já houve polémicas na Europa relacionadas com a descoberta de pólen transgénico no mel. Portanto, o mel, de certeza que não é preciso explicar muito, é uma marca de um produto natural e um produto que não é só usado na nutrição, mas também como na nossa saúde. E então, a descoberta de pólen transgénico foi uma descoberta importante na Europa e originou processos em tribunal de apicultores contra as empresas e os produtores de milho, e originou até que o Tribunal de Justiça Europeu, a certa altura, disse que era proibido vender mel que tivesse pólen transgénico porque era um alimento que não estava autorizado. E, portanto, para vocês perceberem a dimensão do problema, os riscos que estão associados com isto, portanto, nós não podemos prejudicar a agricultura, a apicultura que nós temos e que tem esta imagem de marca, porque os alemães e outros países olham para Portugal ainda como um país pouco industrializado e um país onde se produz bom mel, e é verdade, produz-se muito bom mel e temos um ótimo país para a apicultura, e temos aqui o risco de manchar essa imagem de marca simplesmente para produzirmos alguns poucos hectares de milho transgénico. Eu acho que isto pronto, é um caso muito específico, é um risco muito grande para poucos benefícios ou se calhar até nenhums. Pronto, era isso.
Muito obrigado. Vou dar a palavra agora aos grupos parlamentares. O Sr. Deputado Nuno Serra, da parte do PSD, faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar que era o engenheiro Ricardo Marques, a professora doutora Margarida Silva, o doutor Jorge Ferreira, agradecer a exposição que aqui vieram colocar e dizer-lhes que tem toda a razão, que hoje em dia temos aqui a questão dos transgénicos, uma questão muito sensível, uma questão que, dependente de quem ouvimos, tem uma opinião, dependente de quem ouvimos, tem estudos que comprovam. Aliás, essa é a única consenso entre todos, é que até agora não há nenhum estudo que diga que há malefícios para a saúde, como disseram. Pode aparecer, mas neste momento não há, e como disse, a ciência não é uma democracia, portanto, podem-se fazer 100 estudos e não aparecer nada, e ao centésimo primeiro aparecer. E, portanto, o que têm dito é exatamente isso, é que neste momento não existe. Nós realmente temos ideia, e a questão que lhes gostaria de deixar, primeira mão para passar a palavra ao meu colega, era: nós vimos que os estudos são todos realizados ali nos Estados Unidos. Sabemos que nos Estados Unidos existe uma autorização de uma enorme variedade de organismos geneticamente modificados que podem ser cultivados e comercializados. Nós cá estamos balizados, em Portugal, a uma variedade. Sabemos que também as condições de plantação, as condições de crescimento destes OGMs são diferentes de sítio para sítio. Portanto, percebendo-se aquilo que se estudou nos Estados Unidos, e que apesar aqui pode-se fazer o decalque exato para o nosso país, porque nós, as indicações que temos é que realmente no Ministério da Agricultura houve efetivamente um acompanhamento durante 10 anos da lei da coexistência e não se conseguiram encontrar contaminações que fossem dignas de nota para registro. E, portanto, como não temos mais nenhum estudo em Portugal, os estudos que temos são europeus e não dos Estados Unidos, e foram 400 estudos feitos durante 25 anos e que foram apresentados em 2010 por grande parte dos investigadores europeus. Temos estudos da Agência Europeia de Segurança Alimentar que dizem que não há perigo para a saúde humana nem animal na utilização dos transgénicos. Ficámos com dúvida se há estudos, se tem estudos realmente feitos em Portugal ou na Europa que venham a corroborar aquilo que apresentou dos Estados Unidos em primeira mão. E segundo, era perguntar se também, relativamente à biodiversidade, porque aqui anteriormente também vimos que relativamente às abelhas, e o que nos foi explicado é que na realidade portuguesa, a polinização do milho não é feita com as abelhas, portanto não são as abelhas que transportam não é, o pólen do milho. Se efetivamente há algum estudo, pode acontecer noutro caso de outros organismos geneticamente modificados, mas se já foi estudado aqui alguma coisa em Portugal relativamente à apicultura para termos essa noção. Agora passo a palavra ao meu colega António Ventura.
Faz favor, Sr. Deputado António Ventura.
Sr. Presidente, caros oradores, eu faço a mesma questão que fiz aos vossos opositores. Obviamente que essa é uma questão muito polémica e que depende de critérios que muitas vezes não são científicos, são ideológicos, são religiosos, são éticos e, portanto, o decisor político por vezes tem que se reger mais por esses critérios do que efetivamente por uma decisão científica. Recordo que, ainda recentemente, a Autoridade Europeia da Segurança Alimentar recomendou a utilização do glicosato por mais de 10 anos na União Europeia. E, portanto, e tudo isto resultou de ponderação, resultou de estudos, resultou de avaliação e, portanto, esse herbicida não está proibido. Isto foi há 2 meses atrás. A agência disse sim, senhor, o glicosato não é cancerígeno e a licença está aí por mais 10 anos. E, portanto, isto é um assunto polémico devido à sociedade, mas que leva-nos a decidir sobre questões de produtividade e sobre estratégia, porque numa estratégia agrícola a questão base é qual é a definição de protecionismo e qual é a definição de competitividade. E é sobre essas duas definições que o legislador tem que atuar. E é sobre essas duas definições que as regiões encontram o seu caminho e a sua estratégia produtiva. É o caso dos Açores e da Madeira, que são as regiões autónomas onde, como sabem, no caso Açores, desde 2012, que nós temos o Estatuto de Zona Livre de Transgénicos, porque temos o Estatuto Político-Administrativo e isso permite-nos produzir legislação própria sobre esta matéria. Agora, é verdade também que no caso dos Açores nós temos um grande dilema, é que se por um lado se criou esse estatuto porque era melhor por uma imagem de turismo, por uma imagem de biodiversidade, por outro lado, há custos muito grandes para o próprio contribuinte na importação de matérias-primas para a alimentação animal, e são custos elevadíssimos. Ora, a questão é perceber se, tendo também por base essa indefinição dos estudos, da guerra que existe entre a favor e contra e de nenhuma conclusão substantiva, aliás nós temos exemplo de outros países que estão a aderir a esta ferramenta genética e estão assim a obter também níveis de produtividade, por exemplo no caso dos Açores, a questão do milho transgénico não é só relativamente às doenças, mas uma resistência relativamente a um elemento natural que nós temos muito, muito presente, que é o vento, resistência à cama. E portanto, a questão é perceber se da vossa parte percebem o custo-benefício, se há estado o custo-benefício de existir e não existir. No âmbito do contribuinte também, daquele que paga impostos. E tendo em conta que não existe uma decisão uma decisão definitiva entre aqueles que são a favor e são contra. Aliás, os que são a favor parecem, permitem-me que vos diga isso, parecem ter estudos mais palpáveis relativamente aos benefícios. E essa é a questão. A favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou dar a palavra ao deputado do Partido Socialista. O Costa, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar também a plataforma, na pessoa do Sr. Engenheiro Ricardo Marques, com quem também já tive o prazer de estar, da professora doutora Margarida Silva e do Dr. Jorge Ferreira. O Partido Socialista, sobre a matéria dos organismos geneticamente modificados, os transgénicos, tem uma posição moderada, como é conhecido. Defendemos o princípio da prudência, defendemos que o consumidor deve ser defendido, defendemos também que a economia e a questão agrícola deve ser defendida. Como toda a gente sabe, bem da verdade, em Portugal apenas o milho neste momento é um produto transgénico utilizado. O Partido Socialista sobre esta matéria tem defendido o mapeamento das culturas, a avaliação sobre a utilização dos transgénicos em Portugal nos últimos 10 anos, também questionar a plataforma o que é que acham dessa avaliação, se acham que é correto, se é por aí o caminho, também dizer que compreendemos que para os consumidores os produtos geneticamente modificados levantam muitas dúvidas e que informação, e se a informação que existe neste momento para os consumidores a nível dos produtos geneticamente modificados é suficiente ou não é suficiente. Depois, a questão dos impactos da saúde. E aqui, como também muito bem disse os deputados que me antecederam, temos estudos para todos os lados. Temos estudos que dizem que não têm impacto nenhum, temos estudos que dizem que têm impacto. Tentar compreender se realmente quais são os estudos corretos e se é a vossa convicção realmente os impactos na saúde que aqui nos colocam. Depois, dizem alguns dos argumentos, e é um argumento que ainda há pouco disse que o Partido Socialista não acompanhava, o argumento do combate à fome. É muitas vezes um argumento que é utilizado da parte dos defensores dos transgénicos, que o combate à fome poderá ser realizado através dos transgénicos. Também compreender qual é que é a vossa posição sobre esta matéria. Depois, os impactos ambientais nos cursos de água, na apicultura, a questão do mel, que já aqui foi levantada, porque ainda há pouco ouvimos o Centro de Informação de Biotecnologia a dizer que a questão do pólen em Portugal não se colocava. Vocês colocam a matéria contrária, também tentar perceber que estudos é que demonstram essa posição. Depois, o que fazer no futuro? É conhecido que o governo português decidiu não defender junto da União Europeia, ao contrário do que o Partido Socialista defendia, a renegociação e também a possibilidade de alguns organismos geneticamente modificados não serem introduzidos em Portugal. Isso não foi feito. Perguntar-vos a vocês o que fazer no futuro, qual é que é a posição que vocês acham que o Governo e que também que a Assembleia da República e que a própria sociedade deve ter no futuro. Depois, para finalizar, dizer que o Partido Socialista sobre esta matéria estará obviamente disponível para conversar, está obviamente disponível para compreender que as novas realidades, os novos estudos e, obviamente, 10 anos de organismos geneticamente modificados devem nos obrigar a um estudo, um mapeamento e uma avaliação. E depois desse estudo, desse mapeamento e dessa avaliação, também tomar as atitudes corretas. Também questionar a plataforma, finalmente, numa matéria. É conhecido que alguns países europeus, e alguns deles de forte tradição agrícola, têm apresentado, a nível dos transgénicos, posições mais duras do que Portugal. Por exemplo, a França, em que os transgénicos não são, neste momento, possíveis em França. Perceber se isso afetou ou não a economia em França e se isso afetou ou não a questão agrária em França. Depois, finalmente, existe a referência a um estudo de 2010, divulgado pela União Europeia, que depois de 25 anos, não existiu qualquer efeito a nível de transgénicos. Isto foi divulgado pela União Europeia, e o que é que vocês têm a dizer sobre esse estudo? Já que a União Europeia, citando, em 2010, a União Europeia divulgou um estudo feito através de 25 pesquisas em que não havia qualquer efeito nem para a saúde, nem para o ambiente das variedades transgénicas existentes na Europa. O que é que vocês têm a dizer sobre esse estudo da União Europeia? É realista? Não é realista? E tentar compreender novamente que caminhos e que futuro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Presumo que o Sr. Deputado Jorge Costa queira usar a palavra. Então, o Sr. Deputado Jorge Costa, do Bloco de Esquerda.
Boa tarde, Sr. Presidente. Srs. Deputados, eu queria agradecer também a oportunidade de intervir nesta comissão, que não sendo a minha, sendo da Comissão de Ambiente, tenho prazer em participar nesta reunião convosco e cumprimentar o Dr. Carlos Marques, Jorge Ferreira e a professora doutora Margarida Silva, em particular, pela persistência de um combate de muitos anos de esclarecimento público e de informação sobre a realidade dos transgénicos que em Portugal tem desenvolvido. Penso que as exigências de estudo, mapeamento, avaliação, que vêm sendo sempre invocadas na altura de tomar decisões a respeito do cultivo e da comercialização de transgénicos em Portugal, estão, no essencial, feitos. Todos sabemos quais são as áreas cultivadas, todos sabemos que variedades são cultivadas, todos sabemos os estudos internacionais que existem e que estão divulgados e que, por contraditórios que eles possam ser, essa contradição é que convoca precisamente o princípio da precaução. E é por essa razão que o Bloco de Esquerda, desde há mais de... Enfim, o primeiro projeto de lei que foi apresentado aqui na Assembleia da República em 2000 sobre esta matéria foi apresentado por nós, ainda era do deputado Francisco Louçã e Luís Fazenda que aqui estavam, e desde essa altura que foi na base desse princípio, o princípio da precaução, que, porque já na altura existiam estudos de diferente natureza sobre esta matéria, mas é precisamente constatando a impossibilidade de chegar a conclusões definitivas sobre os impactos na saúde humana dos organismos geneticamente modificados, porque sobre os pesticidas já será bem diferente. Nessa impossibilidade, o que deve ser a opção do legislador é a opção pelo princípio da precaução, e foi em nome disso que o Bloco de Esquerda sempre se bateu. E, portanto, aquilo que eu queria perguntar à, à professora doutora Margarida Silva e aos senhores que a acompanham nesta audição é se, considerando isto e considerando a experiência recente de, em muitos países europeus, a oportunidade aberta para erradicar as culturas de organismos geneticamente modificados ter sido aproveitada, ao contrário de Portugal, mas conhecendo-se já hoje o percurso feito nesses países, como é que a plataforma Transgénicos Fora vê precisamente este processo e esta transição para a cessação de todo o cultivo nos países onde ele ainda persiste? Ou seja, em Portugal, que medidas poderiam ser adotadas para apoiar e fomentar uma transição rápida e uma erradicação das culturas transgénicas, dado que ainda recentemente se perdeu aqui no Parlamento mais uma oportunidade para alterar a legislação em vigor. Mas, isso não impede que possamos estudar desde já, para até em oportunidades futuras isso estar sobre a mesa, as formas de apoiar e fomentar os agricultores e os produtores que hoje, recorrendo a variedades transgénicas, o deixem de fazer face à nova legislação ou face à nova informação que surja.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar os representantes da plataforma Transgénicos Fora e queria aqui, da exposição que a professora Margarida Silva nos fez, eu tomei aqui algumas notas fiquei com algumas dúvidas que gostaria de ver esclarecidas e algumas notas que eu gostaria de dar. Foi aqui referido que as sementes OGM são patenteadas e que as plantas normais não. Eu queria deixar aqui uma nota relativamente às plantas, todas as sementes que são utilizadas, à exceção das variedades tradicionais, portanto regionais, têm de ser sementes certificadas, portanto, a partir do momento em que a semente é certificada, ela pode até já ter deixado de ter uma patente, mas todos sabemos que para desenvolver uma tecnologia são necessários muitos milhares de euros de investimento e as empresas só investem, só resolvem investir se tiverem a garantia que têm daí um retorno financeiro, e por isso é que existem patentes. As patentes não existem só nos OGMs, podemos ir simplesmente, por exemplo, às cápsulas Nespresso que todos nós consumimos ou muitos de nós consumimos e que foram patenteadas durante um determinado período de tempo e não veio daí mal ao mundo. Foi também referido que os OGMs têm ali, que a libertação de OGMs no ambiente tem efeitos desconhecidos. O Centro de Informação e Biotecnologia, que foi ouvido antes dos senhores, disse-nos que relativamente ao evento que é utilizado em Portugal, que é o milho transgénico, que há uma série de práticas, nomeadamente, aliás, não foram só eles que nos disseram, as práticas de coexistência e o facto de se poderem planear sementeiras desfasadas no tempo, evita essas supostas contaminações, que não será o termo que eu gostaria de usar, mas que é o termo que é frequentemente utilizado. Porque o pólen do milho, foi aqui também referido, que o pólen, que a polinização do milho não é feita por insetos. Relacionando isto com aquilo que foi referido no que diz respeito às abelhas, eu gostaria de saber se essa informação, o mel com pólen OGM, se há registros desse mel de origem portuguesa, porque em Portugal só é permitido o milho, o evento BT, não são permitidos quaisquer outros tipos de OGMs. Tendo em conta que a polinização do milho não é feita por insetos, como é que há mel com pólen OGM? Foi aqui também afirmado que podemos provar que os OGMs fazem mal, não podemos provar que não o façam. Eu gostaria de saber quais são as provas objetivas de que os OGMs fazem mal. Foi aqui também referido que o CIB é financiado pela indústria e por isso há um conflito de interesses. Eu gostaria de, não posso deixar de vos perguntar, quem financia a plataforma Transgénicos Fora, porque é constituído por um conjunto de organizações essencialmente de cariz ambiental e perguntaria se não havia aqui conflitos de interesses ideológicos, quer mesmo que não sejam de financiamento, que estejam por trás, no fundo, são contra porque são questões ideológicas e não por outras matérias. Também foi referido que o milho BT produz um inseticida. Eu gostaria aqui, a ideia que eu tenho é que não é um inseticida de síntese, e o inseticida que o milho BT, que é o evento que nós temos em Portugal autorizado, é igual a um inseticida que o Bacillus thuringiensis, que é um inseto do solo, produz, e portanto é um inseticida natural. E não, foi também aqui dito que não temos OGMs que produzam mais, e no que diz respeito a esta matéria, efetivamente o milho BT não produz mais, mas na prática ele poderá produzir, porque se nós tivermos um campo que é atacado pela broca e outro campo que não é atacado, como é óbvio, o campo que é atacado por uma determinada praga tem quebras de produção. Ao nós termos uma semente que é resistente a uma determinada praga, o efeito é igual a nós termos de tratar essa cultura com essa praga. A questão é que sai mais barato ao agricultor comprar a semente OGM do que aplicar os produtos fitofármacos. Foram referidos aqui dados dos Estados Unidos, foram aqui referidos dados dos Estados Unidos que se tinham sido aplicados mais ou menos herbicidas, e eu gostava aqui de referir que não podemos confundir, só no que diz respeito ao milho, foi-nos dito aqui na audiência anterior que há 120 eventos de milho, nem todos são resistentes ou levam a que se aplique herbicidas, portanto não sei se será correto estabelecer uma relação causa e efeito. Mais OGMs não impede mais herbicidas, porque nem todos os OGMs têm como objetivo reduzir a aplicação de herbicidas. No caso, portanto, o que eu gostaria de saber é se existe algum estudo concreto relativamente ao milho BT que nos permita concluir que a utilização de milho BT não levou à redução de herbicidas. No que diz respeito ao glifosato, e já aqui foi abordado recentemente, eu gostaria de saber se as afirmações do bastonário da Ordem dos Médicos relativamente a que o glifosato deveria ser suspenso, se foram antes ou depois das conclusões da EFSA de que o glifosato não era carcinogénico, que são de novembro estas declarações, portanto a EFSA confirmou as avaliações regulamentares, o resultado das avaliações de risco, que não têm propriedades carcinogénicas nem mutagénicas e não têm qualquer efeito tóxico sobre a fertilidade, reprodução ou desenvolvimento embrionário, e isto é de novembro de 2015. Só para terminar, relativamente, foi aqui referido que houve um único estudo com animais de laboratório que deu como conclusão que provocava tumores. Eu não sendo especialista na matéria, dos contactos que fiz, aquilo que me transmitiram foi que os ratos utilizados neste estudo são ratos que foram ratos de laboratório desenvolvidos especificamente para estudar problemas de cancro, e portanto são ratos que têm uma maior taxa de propensão ao cancro. A minha pergunta é, se este estudo tivesse sido feito com outros ratos, será que eles tinham desenvolvido cancro ou não? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O PCP está agora impedido de intervir, por isso tem a palavra.
Peço desculpa, só, não tem a ver com a questão. Eu vou pedir imensa desculpa, não é má educação. Eu vou ter de me ausentar, tenho uma reunião para a qual, que começou às 5h30, mas eu vou com toda a atenção ouvir as respostas que os senhores irão dar depois na gravação da audição. Peço desculpa.
Muito bem, Sra. Deputada. Então dou a palavra agora à Sra. Deputada Eloísa Apolónia, do PEV.
Sim, muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria agradecer à professora Margarida Silva, ao engenheiro Jorge Ferreira e ao engenheiro Ricardo Marques a exposição, ou as exposições que nos fizeram relativamente a esta matéria. Eu devo dizer, já agora, não para os convidados, mas para os outros senhores e senhores deputados, que não estive aqui a ouvir o professor Pedro Fevereiro, porque já o tinham ouvido na semana passada, se não estou em erro, na Comissão de Ambiente, e como tive outras comissões em simultâneo, portanto, não fiz a repetição, digamos assim, dessa audição. De qualquer modo, eu recordo-me nessa Comissão de Ambiente, onde o professor Pedro Fevereiro, uma das primeiras coisas que disse quando chegou à Comissão foi que não queria vir discutir política, queria apenas dar dados técnicos. E, na altura, relembrei ao professor Pedro Fevereiro que nós aqui estamos para tomar decisões políticas. E, portanto, para nós é fundamental aferirmos as coisas em função de objetivos políticos. Ou seja, de que medidas é que nós, aqui na Assembleia da República, podemos tomar, como se deve direcionar o nosso pensamento para objetivos concretos que tenhamos, neste caso na área da agricultura. Bom, quero dizer que os Verdes tomaram a iniciativa já nesta legislatura de fazer um agendamento de um projeto de lei, depois outros grupos parlamentares também arrastaram os seus projetos de lei para esse agendamento, relativo à proibição de cultivo de OGM em Portugal. Tínhamos quase a convicção de que esse projeto de lei não ia ser aprovado, pela posição que outros grupos parlamentares tomaram na legislatura anterior, mas considerámos que era um bom pontapé de saída para iniciar uma discussão que nós consideramos que deve caber nesta legislatura de um modo diferente. Ainda há bocado um senhor deputado, agora não é por nada, mas não me lembro exatamente quem, disse assim: nós precisamos saber quais são os estudos corretos. Porque somos aqui confrontados, banham-nos de estudos, uns dizem que é assim, outros dizem que é assado, nós precisamos saber quais são os estudos corretos, mas nós não vamos saber quais são os estudos corretos. Nós não somos especialistas na matéria. Bom, então, nós, aquilo que temos fundamentalmente que fazer nesta fase, julgo eu, e agora, Sr. Presidente, depois de transmitir ao Sr. Presidente da Comissão, eu não sou desta Comissão, mas eu acho que era extraordinariamente importante que nós, deputados, todos os grupos parlamentares, refletíssemos sobre isso. Demos aqui um bom pontapé de saída, com as nossas posições de partida, relativamente à posição à matéria dos organismos geneticamente modificados, e ao cultivo e ao consumo de organismos geneticamente modificados. Mas nós precisamos nesta legislatura de adiantar mais. E eu acho que era fundamental esta Comissão e eventualmente outras produzirem uma audição pública sobre a matéria dos OGMs, onde eventualmente nós todos nos pudéssemos sentar, não a ouvir individualmente as partes, mas a ouvir o próprio contraditório. Isso é importante também para a nossa própria formação. Eu estou aqui a falar, conheço o meu posicionamento, conheço o posicionamento dos senhores deputados, mas nós temos que nos abrir à reflexão sobre a argumentação que nos vão dando. Bom, e abrirmos, agora vou agora avançar então para a minha posição pessoal, não política, dos Verdes, naturalmente. Que é isto, de facto nós reconhecemos que há estudos contraditórios ou informação contraditória que nos chega. Mas aqui não se trata exatamente de uma posição ideológica. Em alguma parte eu acho que é, mas já vou dizer qual. A questão é a seguinte: existe um princípio que é o princípio da precaução, ou chamemos-lhe outro nome qualquer, o princípio da cautela, o princípio do cuidado, que nos diz que, em caso de dúvida, nós temos que nos acautelar. E relativamente à matéria dos OGM, aquilo que nós estamos a fazer em Portugal é a lançar-nos de cabeça e a dizer assim: pois deixa lá ver o que é que isto vai dar. Olha, para já, nada. Portanto, se isto algum dia der problema, e nós não podemos funcionar assim em política. Nós temos que ter um pouco mais, perdoe-me a expressão, de cabeça. Quando eu digo de cabeça, é de cuidado. Não, de cuidado mesmo, de precaução e de prevenção. E eu acho que nós temos que nos abrir a isso. Porque é que eu dizia que há aqui uma componente, para mim, um bocadinho ideológica? É a questão da forma como nós todos temos que assumir isso e sabemos, não vale a pena agora estarmos aqui com hipocrisias, saber que nós temos uma visão diferente relativamente ao primado do poder económico. Os senhores são muito tolerantes com os multinacionais, é verdade, não estou aqui, são muito tolerantes com os multinacionais, com o poder das multinacionais, com o que elas podem dominar no mundo agroalimentar. Nós somos muito pouco tolerantes com essa matéria. É assim, e de facto há aqui um risco. Curiosamente, o professor Pedro Fevereiro dizia no outro dia que é o único argumento que aceita contra a questão dos organismos geneticamente modificados é este poder, este domínio das multinacionais. Mas depois ele dizia assim, ah, mas isso não é por ser OGM, podia dar-se relativamente a outra coisa qualquer. Bom, e senhoras e senhores deputados, depois há outras coisas que... Eu agora não vou detalhar aqui argumentos, aliás, acho que foi muito bem exposto e até colocado também já por outros senhores deputados, algumas dúvidas que eu acho que são muito pertinentes. Mas a verdade é que há depois aqui coisas que me fazem alguma confusão. E a senhora professora, depois me pudesse responder a esta matéria. Porque é verdade aquilo que se disse, e toda a gente conhece, toda a gente, quem tem interesse naturalmente em conhecer, os eurobarómetros consecutivamente... nos têm dado uma intolerância, digamos assim, da generalidade dos europeus relativamente ao consumo de organismos geneticamente modificados. Ou seja, os europeus, a nível dos diferentes Estados-membros, preferem não consumir organismos geneticamente modificados. Também há estudos recentes, a nível dos Estados Unidos da América, que demonstram uma regressão relativamente à confiança dos consumidores relativamente aos organismos geneticamente modificados. No mundo onde estão banhados por eles, como é que se aquilo fosse uma coisa tão inócua, tão transparente, tão translúcida, tão tudo de benéfico, como é que há esta regressão da confiança dos consumidores relativamente a esta matéria? E depois, porque é que quando um determinado produto tem menos de 0,9% de transgénico, o consumidor não, porquê é que o consumidor não é informado sobre a presença de transgénicos nesse determinado produto? Porquê é que, naquilo que se refere a produtos de origem animal, nós, consumidores, não somos informados sobre se aquele animal foi ou não alimentado com OGM? Porquê é que há determinados domínios onde nos é sonegada esta informação? Ou seja, por diversos mecanismos, através de diversos tentáculos, nos estão mesmo a tentar impor à força organismos geneticamente modificados. E nós, consumidores, temos o direito de dizer que não, mas é que nem o direito de opção nos estão a dar. Eu vou mesmo terminar, Sr. Presidente, para dizer o seguinte. Nós, ao alargar o cultivo de organismos geneticamente modificados em Portugal, aquilo que estamos a fazer, e agora peço ao Sr. Deputado, já agora colocou aquela questão dos Açores, tomo também nota disto que eu estou a dizer, estamos a quebrar a confiança na nossa agricultura tradicional e na nossa agricultura biológica. E se calhar, era por aí que nós devíamos ir ao nível da nossa diferença, da nossa particularidade e da nossa qualidade. E os agricultores, em geral, também me pergunto já agora, professora Margarida, porquê é que os agricultores não estão mesmo a aderir em massa? Porquê é que não estão a aderir em massa aos transgénicos? Porque é verdade ou não que a agricultura OGM em Portugal estagnou nos últimos 3, 4 anos? E é ou não verdade que o milho transgénico representa cerca de 6 a 7% da totalidade do milho produzido em Portugal e que o cultivo, portanto, do milho transgénico não é significativo no nosso país? Porquê? Porquê é que isto se dá desta forma? Bom, eu tinha muito mais questões para colocar, naturalmente, e vou terminar, até contraditório de outros argumentos que ouvi também com o professor Pedro Fevereiro no outro dia na Comissão de Ambiente, mas o que eu acho mesmo, e o apelo que eu gostava de fazer aos senhores e aos senhores deputados, era que nos lançássemos para informação mais consistente, para ouvirmos o contraditório e para daí retirarmos depois também as nossas ilações e produzirmos legislação, quem sabe, no nosso país melhor do que aquela que existe atualmente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado André Silva do PAN.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento também a professora Margarida Silva, o engenheiro Ricardo Marques e o Dr. Jorge Ferreira. Agradeço, antes de mais, a vossa disponibilidade para vir aqui à Comissão falar de um assunto de uma forma com uma linguagem tão clara, uma linguagem tão acessível a todos e que todos possam entender, que conseguiram entender, com fontes, portanto, uma informação que é dada, que é fornecida com fontes, isso é extremamente importante. E realçar o papel que a plataforma Transgénicos Fora tem desempenhado ao longo dos últimos anos na nossa sociedade, na educação, na formação e na sensibilização de todos nós. Vou tentar ser breve, porque muitas das questões já foram aqui colocadas, falar do patenteamento dos OGMs. Então, mas afinal, qual é o problema dos OGMs serem patenteados? E, portanto, como qualquer negócio, digamos que a indústria ou quem patenteia os OGMs ou as sementes deverá ter prevalência e deverá ter lucros sobre esses OGMs. E, portanto, aquilo que gostava que me confirmassem ou não é se aquilo que nos vem dizer a história recente é que temos uma indústria muito forte de engenharia genética que se cruza com a engenharia, com a indústria alimentar e com a indústria farmacêutica e que com estes patenteamentos aquilo que pretende, no fundo, é retirar o direito milenar aos agricultores de poderem reproduzir as suas sementes e, por via deste facto do patenteamento, conseguirem, no fundo, monopolizar toda a forma de produção e de consumo alimentar no mundo e que ficaríamos restritos a meia dúzia de culturas e essa meia dúzia podem ser 100 ou 200, são todas transgénicas, obviamente. E, portanto, eu bem sei que existem 120 eventos ou 120 variedades de milho transgénico, mas se tivermos e só e apenas 120 variedades de milho transgénico, aquilo que caminhamos, ou pelo menos a tendência será essa, é para todos nós, os agricultores, os grandes e os pequenos agricultores que deixam de existir, ficarem todos nas mãos destas grandes companhias que visam só e apenas o lucro. Aliás, dizer que o orçamento, e não sei se consegue confirmar ou não esta questão, que o orçamento destas grandes empresas multinacionais de engenharia genéticas para publicitar os supostos benefícios destes cultivos superem muito aquilo, o orçamento destinado a estudar os seus riscos. Isto também se verifica também na indústria farmacêutica. No fundo sublinhar aquilo que já foi aqui falado da questão do princípio da precaução. E, portanto, aquilo que é dito pela engenharia genética é que os estudos garantem que não prejudicam a saúde humana, que não prejudicam a saúde dos animais, nem, no fundo, a viabilidade e sustentabilidade dos ecossistemas. Mas, senhora professora, existem estudos de longa duração? Existem estudos efetuados de longa duração que permitem, ao longo do tempo, garantir que estes alimentos ou que estas culturas, por via da alimentação, não têm efeitos perniciosos na saúde humana, dos animais ou dos ecossistemas? Existem estudos independentes, estudos que não são financiados pela indústria? Esses estudos existem ou não? E, portanto, existem estudos de longa duração e que, simultaneamente, são independentes e não financiados por estas empresas ou por estas indústrias. E, portanto, aquilo que nos parece, aquilo que é a nossa posição, aquilo que nós temos visto nas últimas décadas por parte da engenharia alimentar, a sintética, é que nos está a fazer de nós, consumidores, todos consumidores, cobaias. E, portanto, se não há estudos de longa duração, se não há estudos independentes e se ainda assim continuamos a produzir, a cultivar e a alimentar as pessoas e os animais, significa que nós vamos ter essa resposta, positiva ou negativa, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Pode correr bem, pode não correr bem. E, portanto, parece-me de elementar bom senso que, não havendo a certeza absoluta relativamente a estas questões, que deve imperar o princípio da precaução e só quando tivermos certezas absolutas, então partir para a adoção de uma engenharia genética. A questão das variedades regionais, pois, no fundo, acabam por estar em risco, portanto, ou seja, as nossas variedades regionais, que são uma tradição do nosso país e que são uma tradição da nossa região e de todos os países, que no fundo são essas mesmas variedades que estão adaptadas. E é uma pergunta que lhes coloco, se são ou não são estas variedades regionais, variedades autóctones, que estão adaptadas às nossas condições edafoclimáticas e que nos permitem obter um maior rendimento com menos custos.
se é assim ou se não é assim. E, portanto, e também já agora os aspectos nutricionais. Portanto, aquilo que eu tenho vindo e que nós temos vindo a percebermos e a estudar e a aprender é que são estas variedades tradicionais que nos aportam uma maior quantidade e qualidade nutricional face a alimentos que estão uniformizados e globalizados e que vêm de vários pontos do mundo. Relativamente à questão da biodiversidade, bom, nós sabemos que existem existem estudos que nos indicam que existem variedades e culturas transgénicas que libertam toxinas, por exemplo, pelas raízes. E essas toxinas que são libertadas pelas raízes afetam aquilo que são os insetos acessórios, aquilo que são organismos que permitem a vida no solo para, por exemplo, decompor o coberto vegetal, entre outros. E, portanto, confirmar junto de vós se é ou não é verdade que, ao nível da biodiversidade, ao nível das toxinas que muitos destes organismos genéticos, organismos geneticamente modificados libertam, se têm ou não têm um impacto na biodiversidade dos organismos, nos insetos auxiliares. E dizer que, claro, que mesmo que, relativamente às abelhas, mesmo que a polinização do milho não seja feita através das abelhas, aqui nós não estamos a falar da única variedade que está a ser cultivada em Portugal, o MON 810BT, mas estamos a falar da possibilidade de muitas outras culturas, de muitos outros eventos virem a ser cultivados. Também é disso que estamos a falar. E, por último, também partilhar convosco uma reflexão que acaba por ser uma pergunta, que nós devemos ou não refletir e devemos caminhar numa reflexão sobre a forma como nós estamos a conduzir a nossa forma de produzir alimentos no planeta, no nosso país, a forma como estamos a consumir, a forma como nós estamos a viver acima das possibilidades do planeta, ou devemos empurrar o problema com a barriga para a frente, não refletir na forma como estamos a lidar com os outros, na forma como estamos a lidar com a nossa casa comum, com o planeta, com os ecossistemas, e então, não resolvendo esses problemas, vamos artificialmente, geneticamente, modificando as nossas culturas e encontrando formas de ultrapassar impossibilidades, impossibilidades essas que são causadas pela forma como nós estamos a lidar com as outras espécies, com o nosso planeta, com os nossos ecossistemas. Fica aqui esta pergunta, esta reflexão no ar. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou dar a palavra agora ao Sr. Deputado João Ramos, Vice-Presidente, a quem eu agradeço por ter conduzido os trabalhos na minha ausência. Muito obrigado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os representantes aqui da plataforma, a dizer que a posição do PCP relativamente a estas matérias está bem expressa no projeto de lei que apresentou e que foi chumbado e que a nossa perspectiva é de permitir a utilização dos organismos geneticamente modificados na agricultura apenas em ambientes controlados e para um conjunto de utilizações, nomeadamente de investigação científica ou para utilização para fins médicos e não uma utilização em ambiente aberto. Algumas das questões que queria colocar já foram colocadas. Uma primeira tinha a ver com a relação entre os OGMs e o patenteamento de sementes. As OGMs são sempre patenteadas. Também não é verdade que algumas variedades tradicionais não estejam patenteadas. Aliás, tem havido uma pressão muito grande das multinacionais para patentear variedades que são património da humanidade e não são património de apenas uma empresa, mas essa pressão tem existido com os problemas que existem, nomeadamente até financeiros e uma relação grande com uma agricultura familiar que utiliza, tendo por tradição utilizar sementes de uns anos para outros, de umas colheitas para outros e que fica assim inibida. Outra questão que gostava de colocar é que acho que às vezes é colocada aqui de forma para tentar confundir um bocadinho, não sei se é essa a intenção, mas às tantas pode parecer, é que a diferença entre aquilo que são as alterações genéticas que são provocadas nas variedades para serem utilizadas e o melhoramento genético e o apuramento genético que sempre se utilizou, era normal, né? Em todo, aliás já há pouco falávamos nisso, que era o agricultor tirava as sementes do tomate maior ou do mais vermelho ou da melancia mais suculenta e por isso esse apuramento genético sempre houve na agricultura, mas às vezes quer-se dar a ideia de que isto sempre aconteceu e na minha perspectiva, acho eu, se estou errado, quando contraria-me, se faz favor, que estamos a falar de coisas substancialmente diferentes em termos de alteração genética e em termos daquilo que é o apuramento genético. Outra questão que eu julgo que era relevante é esta: nós em Portugal precisamos de utilizar organismos geneticamente modificados, cá esta ideia de que precisamos aumentar a produção. Será que precisamos de utilizar estes organismos para aumentar a produção, ou não utilizamos todos os meios e todos os recursos à disponibilidade do país para poder melhorar aquilo que são as nossas produtividades? Ainda em relação à apicultura, as questões já foram colocadas. Uma das questões que se levantava tinha a ver com a mortalidade das abelhas e a sua relação com organismos geneticamente modificados. Foi-nos dito aqui que não, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Até a utilização desta, já foi referido, de que as abelhas não utilizam, não polinizam o milho e, por isso, sendo o milho o único organismo geneticamente modificado utilizado em Portugal, não haverá essa relação direta, mas esta questão já foi colocada. Outra questão que eu gostava de colocar é relativamente ao acordo transatlântico, acordo de comércio transatlântico com os Estados Unidos, sendo que os Estados Unidos têm a população americana tem uma filosofia, uma perspectiva relativamente aos organismos geneticamente modificados muito diferente da europeia, sendo que a senhora deputada Heloísa Apolónia já o disse, e é verdade, a procura da produção biológica está crescendo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm inclusivamente já supermercados que só vendem produtos de produção orgânica ou de produção biológica, e por isso também estão modificação. Agora, tendo em conta que há aqui filosofias e perspectivas diferentes relativamente a esta matéria, de um lado e do outro do Atlântico, o que é que efeitos poderá ter este acordo transatlântico nestas matérias? E, por último, já foi aqui referido a questão de porque é que tão poucos agricultores utilizam os geneticamente modificados. Mas eu colocava a questão é ao contrário, porque é que, e ainda agora na audição anterior, aliás, como nesta, né, há pessoas ligadas à agricultura, na audição anterior também havia associações de agricultores, porque é que os agricultores fazem, ou algumas estruturas de agricultores fazem alguma pressão para que os organismos geneticamente modificados possam ser utilizados, tenham essa possibilidade de os utilizar? Porque é que isso acontece? Muito obrigado.
Sim, senhores, esgotadas as intervenções dos grupos parlamentares, tem agora a palavra a senhora professora doutora Margarida Silva, e depois, pela mesma ordem, poderão usar a palavra também, está bem? Muito obrigado.
Muito obrigada por todos os comentários e questões. Eu vou tentar ser, ao mesmo tempo, sistemática e breve. Vamos ver o que é que eu consigo. O senhor deputado Nuno Serra foi o primeiro a tomar da palavra e afirmou, bom, não existem estudos que provem impacto na saúde. Nós temos de perceber, um bocado como no tribunal, qual é o nível de exigência que nós temos nessa demonstração. Porque eu apresentei vários estudos que apontam conclusivamente para impacto negativo na saúde. Esses estudos existem. Eu apresentei aqui alguns, há mais, não dá tempo para apresentar tudo, mas eles existem. Foram aqui mostrados, eu apresento referências a quem estiver interessado em ler os estudos completos. Portanto, existem estudos que em animais de laboratório demonstraram diferenças significativas entre os grupos de teste sujeitos aos OGM e os grupos de controle que não foram alimentados com OGM, em variáveis e em fatores que têm implicações claras para a saúde, como o funcionamento hepático e renal, que tem sido uma constante ao longo dos estudos, esse tipo de problemas. Portanto, existem estudos. Agora, será que estes estudos são suficientes para a ciência tomar uma conclusão definitiva sobre os OGM? Não, é verdade que não são, nós reconhecemos isso. Mas enquanto essa conclusão não existe, nós temos de perceber qual é a melhor maneira de agir, não é? Enquanto não temos a certeza absoluta, e eu já irei a essa questão. Mas, portanto, existem estudos. Agora, existem poucos estudos independentes. Estamos a falar de talvez meia dúzia de equipas a nível mundial que consegue arranjar dinheiro que não está vinculado de alguma forma à indústria. Estamos a falar de muito poucos cientistas, e segundo um deles, um norueguês, esse número de cientistas está a diminuir. Portanto, nós temos cada vez menos cientistas que estão independentes, que não têm vínculos diretos e indiretos à indústria, que não estão sensíveis aos interesses da indústria mais do que aos outros. Portanto, não é de admirar que haja poucos estudos a avaliar os impactos na saúde de uma forma em que haja empenho em encontrar esses impactos na saúde. É verdade que eu apresentei aqui muitos estudos realizados nos Estados Unidos, por várias razões.
há mais estudos realizados nos Estados Unidos, na União Europeia há menos OGM cultivados, portanto os impactos não são tão nítidos, a dimensão não é tão avassaladora. O que acontece nos Estados Unidos não é de uma biologia diferente do que está a acontecer na Europa, como é evidente. Os OGM são os mesmos, as pragas são as mesmas e a pressão seletiva para aparecerem infestantes resistentes, seja animais, seja vegetais, é a mesma. Portanto, nos Estados Unidos nós estamos a ver o nosso futuro caso decidamos ir por aí. Portanto, é verdade, os Estados Unidos não é Portugal, os Estados Unidos é muito mais esclarecedor do que se o estudo fosse feito nos 8 mil hectares que nós temos cá em Portugal. Okay? Portanto, para todos os efeitos relevantes, os estudos realizados nos Estados Unidos podem sim ser decalcados para conclusões relevantes para Portugal. Outra questão que foi apresentada foi que o Ministério acompanhou a coexistência. E é verdade, legalmente, o Ministério da Agricultura produz um relatório de coexistência anual, onde avalia uma série de parâmetros. Não avalia, no entanto, nenhum impacto no ambiente, nenhum impacto na saúde. O Ministério da Agricultura não está mandatado para fazer isso. Portanto, o facto da própria diretiva reconhecer que pode haver efeitos inesperados e previamente não antecipados, efeitos negativos na saúde e no ambiente, é que leva a uma série de medidas de acompanhamento. Mas cá em Portugal esse acompanhamento não é feito. Nós já perguntámos por várias vezes ao Ministério do Ambiente que acompanhamento é que andam a fazer, que detecção precoce de impactos negativos no ambiente é que têm acompanhado. Zero, não tem sido feito. Portanto, é verdade, tem sido feito acompanhamento, mas incompleto, limitado, que não tem sequer olhado para aquilo que é mais importante. Foi aqui referida a questão da Comissão Europeia ter publicado um levantamento de 400 estudos realizados ao longo de várias décadas sobre segurança. Parece uma coisa imponente, de peso, não é? Portanto, aparentemente, parece que com 400 estudos nós já devíamos estar satisfeitos. Bem, é fácil pegar em números e pô-los a dizer o que a gente quer, não é? É fácil torturar números, mas o que eu vos posso dizer é... Quando a Comissão Europeia publicou esse documento, eu fui ver o que lá estava, porque realmente parecia massivo. E aquilo que eu verifiquei, nenhum desses 400 estudos avaliou qualquer transgénico que esteja em circulação comercial. Olharam para transgénicos, sim, mas não os que estão em circulação comercial. E nos transgénicos, cada caso é um caso, porque é um evento molecular diferente do outro e as consequências podem ser diametralmente opostas. Portanto, nenhum olhou para transgénicos que estão atualmente no mercado. Os transgénicos que avaliaram encontraram diferenças entre o transgénico e o convencional isogénico, portanto aquele que, embora seja convencional, é o mais próximo possível em termos genéticos, incluindo alterações imunitárias e bioquímica do sangue, e além disso, nenhum tirou qualquer conclusão sobre a segurança do OGM que esteve a estudar naquele estudo. Nenhum cientista ousou dizer que aquele transgénico era seguro nas conclusões dos seus artigos. E sabem quantos transgénicos é que fizeram estudos mesmo de alimentação, de pegar nos animais e alimentá-los? Estes que eu estou a falar, sabem quantos são? 5. Dos 400, 5 estudaram animais de laboratório para ver se havia efeito. E nenhum desses 5 era comercial. Portanto, é preciso ter cuidado com os números, é preciso saber o que é que eles realmente representam e nenhum representa nenhum sintoma de que os transgénicos atualmente no mercado sejam seguros, pela simples razão que nem sequer lhes tocaram. E não me admira que o CIB refira esse documento, porque a própria Comissão Europeia tem feito exatamente a mesma manipulação que o CIB tem feito, mas o que às vezes não é referido é que a Comissão Europeia, através da Agência Europeia do Ambiente, publicou um outro documento, também uma reflexão de fundo sobre transgénicos, em que chegava a uma conclusão completamente diferente desta que está aqui a ser veiculada. O relatório chama-se Late Lessons from Early Warnings, Part 2, e aquilo que eles descobriram foi que a forma como os transgénicos estão a ser apresentados em termos políticos e na opinião pública tem sido uma hipérbole de benefícios e uma subestimação dos riscos associados. Ou seja, nós arriscamos a estar deslumbrados com os transgénicos, porque obviamente quando há dinheiro a ganhar há quem se ocupe de nos deslumbrar, E não estamos a prestar atenção suficiente aos impactos de longo prazo, irreversíveis, dificilmente estudáveis em detalhe neste momento, que eles acarretam. Portanto, há outros relatórios da Comissão Europeia que também têm estas conclusões. É importante levar em consideração que os 400 estudos, na verdade, representam muito pouco para aquilo que nos preocupa aqui hoje. A EFSA, foi também aqui dito pelo Sr. Deputado Nuno Serra, a EFSA também fez estudos. Eu devo clarificar, eu sei que é fácil, às vezes a gente com a linguagem facilitar um bocado, mas a EFSA não faz estudos. A EFSA não tem laboratórios. A EFSA tem painéis de cientistas que avaliam os estudos que são trazidos pela indústria, porque a legislação prevê que seja a indústria a realizar esses estudos. O que é claramente um caso de meter a raposa a guardar o galinheiro, mas já está na legislação assim, infelizmente. Portanto, o que a EFSA faz é dizer, face às evidências apresentadas pela indústria, ou se a Comissão Europeia pedir expressamente algum outro artigo que tenha sido publicado na literatura científica, a EFSA o que faz é avaliar e dizer estamos satisfeitos, não estamos satisfeitos, consideramos que isto é suficiente em termos de demonstração ou não consideramos. E a EFSA sistematicamente tem dito que está satisfeita. Mas eu já expliquei que na EFSA há um problema endémico de conflitos de interesses e isso tem sido reconhecido a nível do Parlamento Europeu, que por 2 anos consecutivos, recentemente, se não me engano foi 2012, 2013, e também pelo Ombudsman Europeu, tem sido dito, reconhecido e vincado que a EFSA tem conflitos de interesses que não está a conseguir resolver. Ao ponto de que a diretora do painel OGM já teve de se demitir, uma Diana Banati, teve de se demitir porque ela tinha ligações diretas à indústria, porque trabalhava no ILSI, que é uma associação europeia financiada pela indústria. Portanto, os conflitos de interesse na EFSA são de tal forma generalizados e endémicos que qualquer decisão da EFSA tem de ser vista à luz deste filtro. O Sr. Deputado do PSD, António Ventura, disse que a EFSA recomendou o glifosato para autorização. Isso está perfeitamente correto. O glifosato tem andado nas bocas do mundo, desde que a Organização Mundial de Saúde o classificou como provável carcinogénico em humanos, agente carcinogénico, muito provavelmente por causa de causar stress oxidativo, que é um dos aspectos mais relevantes do glifosato, e também por aparentar ter algumas características de desregulação hormonal. A EFSA, apesar disso, tomou esta posição. E sabem uma coisa? Mesmo que a EFSA não tivesse conflitos de interesses, que tem, o painel OGM podia ter chegado a essa conclusão. Sabem porquê? Porque é normal em ciência haver controvérsia. Nós demorámos 48 anos a chegar à conclusão que o tabaco causava cancro de pulmão, a estabelecer uma relação inequívoca causa-efeito entre fumar e um risco acrescido de cancro de pulmão. Portanto, é normal que os cientistas, para uma tecnologia tão recente, andem décadas a discutir até chegarem a um consenso e uma voz única. Isto é a ciência em ação, senhores deputados, e portanto é inevitável que nós atravessemos um período controverso em que os políticos não sabem quais são os bons estudos, porque ninguém sabe quais são os bons estudos. E portanto, os políticos têm de ter ferramentas para, na face dessa indecisão científica, tomar medidas que melhor protegem a saúde e o ambiente do país, faça eventuais problemas que venham a ser demonstrados no futuro. E neste momento aplica-se que nem uma luva o princípio da precaução por uma razão muito simples. É porque já há indicações que são aquelas que eu apresentei, embora uma andorinha não faça à primavera, já há de facto indicações de que esses impactos negativos existem. E o princípio da precaução diz que a ausência de provas definitivas não deve impedir a adoção de medidas de proteção, mesmo não estando totalmente consubstanciadas em ciência, porque os políticos não precisam só da ciência, precisam também de ter, enfim, outro nível, outro tipo de dimensões nas suas decisões. Em relação aos Açores, a situação dos Açores é muito interessante. Os Açores chegaram a cultivar transgénicos durante um ano, e de facto os Açores têm enormes problemas de importação, mas os Açores têm sobretudo um enorme problema de gestão de imagem, porque os Açores querem transmitir, que não é de todo mentira, de que as vacas estão no pasto e que o leite e a manteiga e os produtos açorianos são de superior qualidade, que eu acredito que são. No entanto, nós sabemos que as vacas também são alimentadas em estábulo e portanto são alimentadas também em rações em grande medida. E essas rações são maioritariamente importadas porque os Açores não são autossuficientes de produção, nem nunca vão ser e não vai ser com os transgénicos que se vão tornar, porque, por exemplo, como referiu e muito bem, um dos grandes problemas dos Açores é o vento e não há nenhum milho transgénico que seja adicionalmente resistente à cama, face a todas as variedades convencionais. Portanto, todas essas questões são muitíssimo mais complexas. Os Açores certamente tomaram esta medida de proteção da sua imagem de proibição dos transgénicos porque sentiram que, em termos de análise custo-benefício, as vantagens de adotar os transgénicos eram inferiores às desvantagens de os proibir. Relativamente à questão dos estudos sobre benefícios, existem estudos que demonstram benefício. E há benefícios. Há benefícios, senão os agricultores não os adotavam. Os agricultores não são estúpidos. Os agricultores adotam transgénicos porque há benefícios. Nada nesta vida é preto no branco. O que nós temos é decidir se os benefícios justificam as desvantagens a curto, médio e longo prazo. E, portanto, o que nós temos neste momento é, por exemplo, eu sei que isto é anedótico e, portanto, não demonstra nada, mas nós temos o atual presidente, o administrador-geral da Monsanto, a reconhecer numa entrevista que em sua casa só entram alimentos de agricultura biológica. Portanto, se isto não é sintomático de que há aqui potencialmente grandes surpresas na calha, eu não sei o que é. Portanto, sim, há estudos sobre benefícios, mas é preciso contrapô-los às desvantagens. O Sr. Deputado Costa, do PS, defende uma avaliação, portanto uma reflexão sobre a década de cultivo transgénico que nós temos cá em Portugal. Nós não poderíamos estar mais a favor dessa medida. No entanto, eu lembro-me uma coisa, enfim, já desde a Segunda Grande Guerra Mundial que os cientistas reconhecem isto. Nós vivemos numa época de ciência pós-normal e, portanto, uma ciência que tem uma multitude, já toda a gente conhece o efeito borboleta e nós temos uma multitude de influências e de níveis de complexidade e de camadas hierárquicas de influências e, portanto, essa ciência que envolve a vida real é uma ciência que dificilmente em tempo útil chega a uma conclusão definitiva e, portanto, tem de ser uma ciência com contraditório. E o que nós temos assistido cá em Portugal é que todas as avaliações do Ministério são a uma única voz, sem contraditório. Eu dou um exemplo muito curto. O Fundo de Compensação, que foi criado para indenizar agricultores potencialmente prejudicados pela contaminação dos seus vizinhos transgénicos, é um Fundo de Compensação que prevê a criação, que está criado, uma espécie de comitê de avaliação em que tem lugar a indústria, não tem assento a sociedade civil. Isso são decisões sem contraditório, são decisões que não respeitam a complexidade da ciência e, portanto, não podem ser em nosso benefício. A questão dos estudos corretos sobre o impacto na saúde, eu penso que já esclareci isso. Eu já expliquei, existem indicações, não existe uma última verdade, não vai existir tão cedo, temos de saber trabalhar na corda bamba. A questão do combate à fome também colocou essa questão. Se os transgénicos resolvessem o problema da fome, não havia 30 milhões de esfomeados nos Estados Unidos há quase duas décadas que eles lá têm cultivo. Está agora a fazer duas décadas que eles já têm cultivo de transgénicos. Os países mais pobres que cultivam transgénicos com algum volume significativo são a Índia e a China. Não há redução da fome na Índia. Na China é difícil obter números, mas na China não há redução da fome. Pelo contrário, tem havido aumento de suicídios e de fome nas zonas que adotaram algodão transgénico, por múltiplas razões que eu não tenho agora tempo para explorar. A questão do CIB, vir aqui defender os OGM, eu já expliquei. Eu tenho todo o respeito pelo professor Pedro Fevereiro, é meu colega, faz bom trabalho no laboratório, mas há uma enorme diferença entre trabalhar no laboratório e trabalhar com a vida real, que é muito mais messy, muito mais difícil. E, portanto, o CIB é financiado pela indústria. Eu espero que não estejam à espera de ouvir qualquer outra coisa que não seja a voz da indústria a falar pelo professor Pedro Fevereiro. Relativamente a fazer no futuro, vamos então, em poucas frases, tentar perceber qual deve ser o caminho político da tomada de decisão face a esta inconsistência científica. E esse caminho, já foi aqui apontado, é o princípio da precaução, mas como é que isso se manifesta? O que nós temos é de ter, penso eu, o cuidado de garantir que qualquer decisão que a gente tome não é irreversível. Porque se for irreversível e não pudermos, e portanto, por definição, não podemos voltar atrás, e se der errado, não temos outro planeta. Portanto, qualquer passo que a gente dê no sentido de aumentar o risco a que o nosso ambiente já está sujeito e a nossa vida de todos os dias também já sofre, não se esqueçam que o cancro é epidémico, apesar de não ser uma doença contagiosa, cancro esse que é, segundo também a Organização Mundial de Saúde, em mais de 50% devido a fatores ambientais e de estilo de vida, portanto não tem nada a ver com a genética, tem a ver com a carga química a que nós estamos expostos diariamente, logo desde o nascimento. Portanto, se nós dermos passos irreversíveis em que nós estamos a aumentar o nosso risco de forma significativa e percebermos que no futuro as desvantagens são muito maiores que as vantagens, nós ficamos num beco sem saída. Eu acho que os políticos ficam com uma grande dificuldade de explicar porque é que deram esses passos, porque é que não salvaguardaram, acima de tudo, a estabilidade da nossa saúde e da nossa agricultura e alimentação. Portanto, esse tem de ser o nosso... A nossa preocupação é garantir que, seja o que for que a gente faz, não é irreversível. E os OGM, qualquer libertação ambiental do OGM, está dito no preâmbulo da diretiva, é irreversível. O Sr. Deputado Jorge Costa, do Bloco de Esquerda, perguntou como é que nós devemos proibir os OGM. Temos uma diretiva desde o ano passado. Nós podemos fazer isso. Perdemos o primeiro prazo, que era a 4... Aliás, nós tivemos as eleições a 4 de outubro, o prazo terminava a 3 de outubro, o timing foi muito mau para a nossa reflexão enquanto nação. Nós, neste momento, temos um segundo, que não tem prazo, um segundo mecanismo de proibição, há que explorá-lo, há regiões a fazer isso, países não, porque os que queriam proibir já proibiram, mas há regiões a explorar, nomeadamente em Espanha, a explorar esse outro mecanismo. Portugal pode fazer exatamente a mesma coisa, não é fácil, certamente não é tão fácil como até 3 de outubro, mas podemos fazê-lo, é legal, é legítimo, os portugueses preferem que isso aconteça, portanto os deputados têm... toda a vontade para avançar por esse tipo de medidas. No entanto, eu penso que, sinceramente, não é necessário proibir os OGM em Portugal para resolver os problemas que nós temos com os OGM em Portugal. A senhora deputada do CDS-PP perguntou qual era o problema com as sementes patenteadas, porque, vendo bem, não eram só os transgénicos que estavam patenteados. O senhor deputado estava equivocado, eu sei que não está agora aqui, mas no caso dela estar interessada em ouvir a gravação, as sementes comerciais convencionais têm outros mecanismos de proteção, são os breeders' rights, não estão patenteadas. A Diretiva 9844, que é a que determina as invenções biotecnológicas, o tipo de proteção que as invenções biotecnológicas devem ter na União Europeia, diz explicitamente que o resultado do cruzamento convencional, seja em plantas, seja em animais, não é patenteável. No entanto, tem havido alguma usurpação e interpretação abusiva pelo parte do Instituto Europeu de Patentes e tem havido algumas patentes atribuídas, mas ainda a semana passada uma patente que tinha sido atribuída a um melão convencional foi revogada. Precisamente porque a interpretação era de tal forma abusiva que foi inevitável. Portanto, é verdade que na prática há algumas patentes em variedades convencionais, 99% das plantas convencionais não são patenteadas, têm outro tipo de proteção. Portanto, aquelas que são legitimamente patenteadas, enfim, legitimamente face à lei, são só as geneticamente modificadas. Perguntou também a senhora deputada se existiam provas de que os OGM fizessem mal. Há algumas provas, como eu disse, no entanto, não se esqueçam que a ciência não é uma democracia e, portanto, qualquer coisa que se diga, mas há outros estudos, o CIB apresentou outros estudos, há de facto outros estudos que não encontraram impacto nenhum, que foram avaliar num determinado aspecto, porque cada estudo só avalia 5 centímetros quadrados do problema. São precisos muitos estudos para fazer o puzzle completo e há muitos estudos que olharam para determinados aspectos com determinados níveis de sensibilidade e não encontraram nada. Não se esqueçam de uma coisa. Se um transgénico, por hipótese teórica, causasse um acréscimo de um cancro por milhão na população de qualquer país, um cancro adicional por milhão, à partida, para detectar esse cancro, nós precisávamos de 1 milhão de animais. E as experiências não são feitas com 1 milhão de animais, são feitas com 20, 40, quando há sorte. E, portanto, encontrar sinais no meio do ruído que apontam para um determinado problema e estabelecer uma relação causa e efeito é um enorme malabarismo estatístico, extremamente complexo e raramente consensual. Portanto, nós sabemos que o mais normal é não encontrar nada, a não ser que aquilo fosse cianeto, não é? Aí era fácil, mas não é. Mas a maior parte, o amianto não era cianeto. O amianto andou aí a circular décadas e décadas. Porquê? Porque era muito difícil estabelecer uma relação causa e efeito, porque o pico dos cancros do amianto aparece depois dos 30 anos após a exposição. E, portanto, como é que uma pessoa sabe que tem cancro agora, que ainda por cima é dos cancros mais horríveis, aqueles causados pelo amianto, porque esteve exposto a amianto há 30 anos atrás? Isso é muito difícil de estabelecer. E, portanto, o mais normal é não conseguir estabelecer. Quando se consegue estabelecer, em alguns poucos estudos, é preciso dar mais atenção a esses do que aos outros. Foi também dito pela senhora deputada que o BT, que é a tipologia de milho transgénico cultivado em Portugal, é igual ao inseticida natural. O BT, de facto, é uma toxina, um inseticida produzido pelo Bacillus thuringiensis, que é uma bactéria natural do solo.
Mas há uma... Sim, professora, e o BT... eu pedi-lhe, se pudesse, é que já vamos um bocado adiantados na hora,
estamos
se pudesse...
quase. É verdade, sim.
Utilizar, agradecer, muito obrigado.
O BT, de facto, é até usado em agricultura biológica, mas há uma diferença esmagadora entre o BT, que é usado em pulverizações, que é o cristal inerte, e o BT, que é sintetizado em todos os tecidos do milho, nomeadamente no grão, que nós depois também consumimos e que os animais consomem. É que o transgene de BT que foi colocado nesse milho-alvo, é um transgene que sintetiza ou que codifica a proteína já na sua versão ativa. Enquanto que o BT que é pulverizado é inativo e só é ativado no estômago extremamente alcalino de certos insetos e, portanto, é muito específico e nós temos estômago ácido e, portanto, não estamos sujeitas ao impacto do BT. O BT que é produzido nas versões transgénicas é um BT pré-ativado e, portanto, vai interferir em todos os organismos que o consumam e essa diferença nunca é mencionada, nomeadamente pelo CIB. Nem todos os transgénicos têm como objetivo reduzir pesticidas, é verdade. Sabem porquê? Porque no caso do BT, que é o que temos cá em Portugal, eu conheço um único estudo realizado na Hungria, em que eles verificaram que, fizeram as contas, o BT que deixa de ser aplicado para matar, para controlar os insetos, face ao BT que é produzido nos tecidos e face à janela de tempo em que está ativo, há 2000 vezes mais BT no ambiente, no campo agrícola, do que se o BT fosse pulverizado. Portanto, as contas também têm de ser feitas de certas maneiras, não é? Para perceber tudo. A questão relativamente ao bastonário, o parecer do bastonário, o editorial que ele publicou foi no número de verão, de agosto, se não estou em erro, da Revista da Ordem dos Médicos, antes do parecer da EFSA, mas depois de ter saído o relatório que serviu de base ao parecer da EFSA. A EFSA não realizou o seu estudo, o seu levantamento, quem o fez foi a autoridade competente alemã. A autoridade competente alemã, onde se forem à página da internet deles, tem assento representantes da Bayer e da BASF. Relativamente aos tumores e ao estudo que eu apresentei onde foram detectados tumores, só há de facto um estudo a encontrar tumores, porque só há um estudo de longo prazo. Todos os outros estudos feitos pela indústria são feitos a 90 dias, o que em termos de vida humana corresponde mais ou menos à entrada na puberdade. Enfim, um pouco mais, mas antes da entrada na idade adulta. Os estudos a 2 anos de ciclo de vida completo dos ratos é que correspondem a todo o nosso ciclo de vida. Nós não comemos transgénicos só até à adolescência e, portanto, se nós quisermos comer transgénicos toda a vida de forma segura, temos de fazer estudos de longo prazo. Só existe um, encontrou tumores, há falta de melhores evidências, esta preocupação deve existir. Sobre a variedade de ratos que foi levantada, a variedade foi a Sprague Dolly Rat de ratos que foi utilizada. Ela foi desenvolvida para ser sensível ao cancro, precisamente para identificar cancros, que são sinais muito pequeninos, em cortes pequenas de animais, nós temos de ter animais sensíveis. E o que conta aqui não é o número absoluto de tumores que os ratos tiveram, é o número relativo. É depois de subtraídos os tumores que os ratos de controle, que comeram soja convencional, tiveram, ou milho convencional neste caso, tiveram, depois de subtrair a linha de referência, a linha de base, qual foi o acréscimo de tumores face à dieta? E isso é que é significativo, e isso a partir do quarto mês de ensaios, eles detectaram diferenças significativas em termos estatísticos. Portanto, tudo isso é verdade, os ratos são sensíveis e é assim que tem de ser, e foi com estes ratos, esta exata variedade de ratos, que a Monsanto fez os estudos que serviram para a autorização e para concluir que é seguro. Portanto, se a variedade serve para concluir que é seguro, também deve servir para concluir que não é seguro, porque tinha que ser a mesma variedade para comparar com os estudos da Monsanto. E haveria outras coisas para dizer, mas acabou-se. Muito obrigada.
Só esclarecer a questão das abelhas um segundo.
Faz favor. Só um segundo, bem.
30 segundos.
Peço a atenção para a vossa compreensão.
Não,
tá,
não se pode dizer que... Não se pode descartar os prejuízos e os riscos... Não se pode descartar os riscos, os prejuízos para a apicultura, dizendo simplesmente que o milho não é polinizado pelas abelhas. Essa afirmação é correta, o milho não precisa das abelhas para a sua polinização, mas o milho tem pólen, as abelhas precisam de pólen, é essencial à sua atividade, e se precisarem vão ao milho buscar pólen, e portanto a situação na Europa Central, onde aconteceu, onde foram identificadas as contaminações do mel por pólen transgénico, a situação aí é exatamente a situação que nós temos aqui. Portanto, estamos igualmente sujeitos, não estamos menos nem mais, acho eu, mas a situação é exatamente a mesma. Portanto, pode o pólen em Portugal ser contaminado com o mel ser contaminado com pólen transgénico.
Muito obrigado.
Minuto para completar as respostas.
Faz favor, muito rapidamente.
Eu já não vou pegar a maior parte delas, só uma ou duas. Uma delas, e no seguimento do que a professora Margarida referiu, é a questão toda a metodologia da aprovação dos OGM e também dos pesticidas agrícolas. Toda ela é do mesmo tipo e, no caso de, por um lado, já foi aqui referido, que é baseada apenas nos estudos da indústria. Por outro lado, a toxicidade crónica, que devia ser avaliada por um período muito mais longo, é avaliada apenas durante 3 meses, 90 dias, quer nos OGMs, quer nos pesticidas. Nós estamos a consumir OGMs e pesticidas há várias décadas, sem que tenham sido feitos estudos credíveis de toxicidade crónica. Eu passei um ano inteiro a estudar pesticidas no meu curso de engenharia agronómica e cheguei a essa conclusão há 20 anos atrás e continua a mesma metodologia. Não estamos protegidos em relação à toxicidade crónica, cancro, desregulação hormonal e outros efeitos na saúde humana.
Houve uma última pergunta sobre financiamento e quem é que financia a plataforma. Eu devo dizer que durante muitos anos quem financiou a plataforma foi o meu bolso e o meu ordenado de professora universitária. Portanto, não há qualquer conflito de interesses na plataforma. Nós temos um orçamento das cotas das nossas associadas, nenhuma associada nos dá mais do que 100 euros por ano, tomáramos nós, e temos o nosso orçamento, anda à roda dos 1.500 euros por ano. E andamos absolutamente com a corda no pescoço para conseguir garantir a colaboração de uma pessoa um dia por semana durante um ano. Portanto, eu penso que isto dá-vos uma noção da dimensão ridícula do nosso orçamento. Não há aqui dinheiro, não há aqui conflito. Nós fazemos isto porque achamos que podemos contribuir de forma positiva para as decisões que são tomadas e saem-nos do nosso tempo e do tempo da nossa família.
Muito obrigado, Sra. Professora Doutora Margarida Silva. Eu pedi-lhe se era possível ficarmos com a sua gravação.
Apresentação.
Qual apresentação? Pode ser?
Posso mandar para o vosso colaborador?
Sim. Está bem.
Para aqui, para o Dr. Joaquim Ruas, está bem? Obrigado. Muito obrigado. Pedi às senhoras e aos senhores deputados que esperassem só um bocadinho, temos aqui uma comunicação para vos fazer, está bem? Pode ser de vosso interesse. Senhoras e senhores deputados, eu queria informá-los que quem estiver interessado em participar amanhã nas audições, nas petições, se 525/12-4 e 544/12-4, às 10 horas e 11 horas na sala 4, quem estiver interessado, está bem?
Obrigado.
terminou a nossa reunião. Muito obrigado e espero que tenham sido úteis estas comunicações para todos. Muito obrigado.